Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta quinta-feira do programa Faixa Livre. E antes da gente fazer a nossa próxima entrevista, tem alguns recadinhos importantes para dar aqui a vocês. Ó, por exemplo, primeiro, lembrar vocês da necessidade que a gente tem aqui de que vocês possam auxiliar o nosso programa no financiamento do Faixa Livre. Essa é a grande questão que está colocada no nosso programa nos últimos tempos. E a gente, infelizmente, tem muitas dificuldades para angariar recursos para manter o Faixa Livre no ar. E eu faço questão aqui de lembrar mais uma vez o número da nossa conta para que vocês, ouvintes, que possam nos auxiliar nesse financiamento: a conta do Banco Itaú, a agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Mais uma vez, a conta do Banco Itaú, da agência 1964, a conta corrente nossa é a 03004, dígito 1. Essa conta se encontra em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras, entidade que administra aqui os recursos do Faixa Livre. Evidentemente, essa conta está em nome da AFBNDES, mas todos os recursos disponíveis nela são utilizados para o financiamento aqui do nosso programa, dos custos do nosso Faixa Livre. Então, mais uma vez, a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. A nossa chave Pix, para vocês, ouvintes, que já utilizam essa tecnologia, é o nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. A nossa chave Pix, repetindo, é ouvinte@programafaixalivre.com.br, para que vocês possam nos auxiliar no financiamento do programa. É fundamental essa participação de vocês, ouvintes. Vocês têm condições aqui, que gostam do nosso trabalho há 27 anos no ar aqui na Rádio Bandeirantes, e que possam nos ajudar no financiamento dos custos do Faixa Livre. E eu vou fazer aqui agora a leitura de alguns recadinhos. Ó, o Luiz Antônio Cipriano, pelo YouTube, se eu não me engano, ele diz: a luta de classes foi excluída das ações políticas das lideranças de esquerda. Muito bem colocado, Luiz Antônio Cipriano. Infelizmente, as nossas esquerdas abandonaram completamente a luta de classes no nosso país. Ó, o Pedro Miguel, lá da Tijuca, volta a participar aqui e diz: Anderson, um ativista de centro como Lula geralmente buscará uma ampla aliança a setores de um lado e de outro do espectro ideológico, isto é, à direita e à esquerda. Portanto, é esperado buscar mesclar com um Geraldo Alckmin e um Guilherme Boulos, por exemplo. É o que a gente tem visto, né, o Pedro Miguel, essas escolhas aí do ex-presidente Lula nos últimos tempos. Infelizmente, ele tem sinalizado para os dois lados. A gente fica muito preocupado justamente em relação a isso. Agora é ficar, cobrar, né, cobrar as iniciativas do Lula, um programa efetivamente popular que seja tomado pelo Partido dos Trabalhadores, caso Lula venha a ser eleito aí no final do ano, no mês de outubro, não é? Olha só, o Luiz Antônio Cipriano, pelo YouTube: esses salvadores da pátria vêm de muito tempo. Ele volta a participar. Ó. Por que não foi feita a revolução na educação nos governos do PT, enquanto o Temer e o Bolsonaro o fizeram para lascar a classe trabalhadora? Esse é um outro calcanhar de Aquiles do nosso país, né, Luiz Fernando? Infelizmente, a gente tem um processo de financiarização da educação. A educação pública, que devia ser ampliada, cada vez mais ela se reduz, o gargalo aí para que as pessoas das classes mais baixas acessem a nossa educação, infelizmente é o que temos visto aí nos últimos tempos. Muito importante esse teu comentário, tá bom, Luiz? Te agradeço demais a tua mensagem. Ó, o Pedro Miguel volta a participar aqui, ó. Saudações a cada pessoa e a cada ativista de todo o segmento ideológico participante da comunidade Faixa Livre. Em especial, minha saudação aos camaradas que sintonizam com o comunismo anarquista. Tá aí o recadinho do Pedro, essa saudação que ele faz aqui a todos da equipe do Faixa Livre e aos ouvintes também. Obrigado mais uma vez pela tua participação, Pedro. A Marilda da Silva Ribeiro, pelo nosso YouTube: bom dia! E falando em omelete, ela se refere aqui ao nosso editorial, em que eu li um texto do professor, do economista José Luiz Fevereiro. Ela diz: e falando em omelete, se o Bolsonaro tivesse comido um saboroso omelete, não teria se engasgado. Pois é, o Marilda. Parece que essa obstrução intestinal do Jair Bolsonaro foi provocada por um camarão mal digerido por ele, mal mastigado. Realmente, se ele tivesse ingerido um omelete, muito provavelmente ele não teria essa obstrução intestinal. A grande pergunta que fica é: até que ponto ele tem tentado utilizar esse tipo de problema aí para se colocar como uma figura, para se colocar como vítima de todo esse processo que se deu a partir da facada que ele tomou lá durante a campanha eleitoral em 2018, né, Marilda? Essa é a pergunta que fica. Se ele vai continuar tendo seguidas internações durante os próximos meses até as eleições eleitorais para tentar, de alguma forma, mobilizar os seus apoiadores e parte da população brasileira em torno da campanha dele, se colocar como vítima de tudo isso, né? Te agradeço demais, Marilda. O Fábio Menezes, nosso ouvinte via YouTube, ele diz: Lula é um enganador, Ciro 2022. É, Fábio, o Ciro Gomes aí tem tentado aí se colocar de alguma forma, se colocando à esquerda do Lula, num projeto econômico que ele tem lançado. Ele faz questão de lançar aí esse projeto de desenvolvimento nacional dele. Ele lançou um livro, inclusive, em torno disso. A grande questão é até que ponto o Ciro seria capaz de cumprir essas promessas e tudo isso que ele tem dito, o Fábio. Essa é a grande questão. Até que ponto o Ciro vai ter capacidade, vai ter condições de combater tudo isso que está colocado pelas classes dominantes, né, o Fábio? Esses discursos ultraliberais aí, até que ponto o Ciro vai combater tudo isso num eventual governo, caso ele seja eleito? Eu acho que essa é a grande pergunta que fica, né? Se o Ciro vai ser capaz aí de combater tudo isso que está colocado. Não sei não, hein, Fábio? Ó, o Fábio Oliveira Souza, pelo YouTube, ele participa aqui entrando em contato a respeito da live que a gente fez no último dia 30, uma live que a gente fez no nosso YouTube, que eu inclusive recomendo a todos vocês ouvintes possam acompanhar. Live que teve aí a participação do Paulo Passarinho, do professor Nildo Ourix e também do Mauriazzi. O Fábio Oliveira diz o seguinte: Bueníssimo Anderson, viva a Revolução Brasileira. Bom que você gostou desse debate que a gente fez, o Fábio. A gente espera aí, ao longo do ano de 2022, realizar outros bate-papos virtuais com os nossos comentaristas aqui no Faixa Livre. Fiquem atentos a novidades que nós podemos ter aí nas nossas redes sociais, especialmente no nosso canal no YouTube, ao longo dos próximos tempos. Te agradeço demais o recado, tá bom, Fábio? O Anderson Abreu, meu xará aqui pelo YouTube: a ex-esquerda está confundindo fascismo com neoliberalismo, daí faz alianças com a direita comportada. Pois é, o Anderson, está muito claro que alguns partidos da dita esquerda, especialmente esses que vão caminhando aí para a centro-direita, têm cada vez mais se aproximado do neoliberalismo no nosso país, né? Essas alianças, esses acordos que estão colocados, são muito claros aí para todos nós, não é, o Anderson? A grande questão é a gente ter condições de combater esses discursos hegemônicos que foram colocados no nosso país nos últimos tempos. Será que a gente tem condições, a gente tem lideranças progressistas que possam, de fato, combater tudo isso que está colocado? É a pergunta que eu faço e que fica aqui no nosso país, não é, Anderson? Te agradeço demais o teu recado, mas eu interrompo a leitura dos nossos comentários, dos ouvintes. Eu tenho aqui muitos ainda em mãos para contemplar a participação, porque na ponta da linha eu tenho já o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, diretor do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre.
Cláudio,
é um prazer estar novamente aqui com vocês.
O prazer é todo nosso, Cláudio. Muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no programa. Eu quero também te desejar um ótimo ano de 2022, um ano que a gente possa combater tudo isso que está colocado, todos esses retrocessos que foram colocados pelos ultraliberais nos últimos tempos, Cláudio. Mas a grande questão, eu acho que a questão principal aí, é que a Petrobras inicia esse ano de 2022 sob os holofotes por conta dessa política de preços, de paridade de importação, que faz com que os preços dos combustíveis se tornem os grandes vilões da inflação no nosso país, com altas absolutamente fora da realidade, né, Cláudio? Nós teremos eleições presidenciais no mês de outubro e o presidente Jair Bolsonaro parece que ele anda embaixo aí nas pesquisas de intenções de voto. Dá para esperar uma mudança nessa política de preços da Petrobras, Cláudio, para atender os planos de renovação do mandato do ex-capitão? Qual é a sua expectativa para esse ano de 2022, Cláudio?
Olha, a minha expectativa é que essas coisas, esses assuntos, né, vão continuar da mesma forma que estão, né? Porque não acredito que nesse governo vá haver qualquer mudança no caminho que está sendo dado na política dentro da Petrobras, bem como não acredito que outros governos que venham aí seja do PT, do Lula ou de não sei mais quem, que vai mudar isso. Não acredito, entendeu? Para compreender essas coisas, a gente talvez tenha que separar, né, esses assuntos, né? Olhar um pouco no tempo a evolução do Brasil nos últimos décadas, né, séculos, né? Um país sempre subordinado ao capital estrangeiro, né? Tentou algumas vezes se libertar, mas não conseguiu. E sempre olhado como uma colônia, não para ser desenvolvido, mas para ser explorado, né? Então, isso é o resultado que vem já de séculos, né, no Brasil. Esse ano, 2022, nós vamos estar completando dois séculos da entre aspas, independência, né, de 1822, né, que, na verdade, não trouxe independência nenhuma. Simplesmente, praticamente, passou-se o comando de... Com a abertura dos postos que Dom João VI fez, o Brasil passou a ser o instrumento de desenvolvimento principalmente da Inglaterra, né? E tomou conta que o Brasil nunca se desenvolveu industrialmente, né? Nunca teve essa chance, né? Enquanto os americanos lá, já em 1860, já tinham a indústria siderúrgica implantada, né? Implantada e com o forte apoio do governo americano, que a siderurgia lá só foi implantada porque o governo garantia a compra de tudo que era produzido. Alguma coisa dessa feita aqui no Brasil seria tratado como se fosse um escândalo, né? Não é possível, né? Já foi feito assim, e já em 1860, os siderurgias começaram não a produzir carros, caminhões, não, a produzir trilhos, trens, estradas, né? E pontes, né? E fizeram rapidamente ligação do Atlântico com o Pacífico, né?
Uhum.
E aí o país foi se desenvolvendo industrialmente, né? E o Brasil, enquanto isso, eu mesmo que moro aqui no... Eu moro no Espírito Santo, né? Na nossa capital aqui em Vitória, tem uma ponte lá toda de aço, que eles chamam de cinco pontes, porque ela tem cinco vãos, tá? Essa ponte, ela veio da Inglaterra toda montada, inteira. E colocada aí em 1930, por aí, nós não existia siderurgia, não existia nada. Então, sempre subordinado. Então, imagina quantas sacas de café foram necessárias para pagar uma ponte dessa, né?
Pois é, o Claudio, e a grande questão é que as indústrias aqui no Brasil estão se reduzindo cada vez mais. Eu acho que a gente está voltando aí para mais de um século de retrocesso, né, Claudio?
Eu não tenho dúvida. Depois de 1800, né, somente na época de Getúlio Vargas, né, e tentou, Getúlio tentou realmente assumir a soberania brasileira de desenvolvimento. O que, que ele fez foi criar toda uma estrutura de empresas estatais, né, Fidebrás, Eletrobras, Telebrás, e toda a estrutura que ele montou era para o Brasil se tornar um país soberano de grande desenvolvimento, né? Para você ter uma ideia, de 1940 a 1980, o Brasil foi provavelmente no mundo o país que mais se desenvolveu socialmente. Em 1980, a indústria brasileira, nós estamos falando de 1980, 40 anos atrás só, né? A indústria brasileira produzia mais do que a indústria chinesa e coreana juntos, não é? Para você ver como era o Brasil, que representava o Brasil em termos de indústria, né, no mundo, como se desenvolveu com base exatamente nessas estatais, não é?
Sim.
Olha, claro que o resto do mundo todo viu isso, e ninguém desejava isso, e ele defende o ponto de vista dele. Tem quais brasileiros que defendem exatamente o Brasil, né?
Pois é, né, o Claudio?
E ninguém queria esse crescimento brasileiro, não é? Então, já a partir de 1988, a Constituição de 1988, ela tentou estabelecer as bases de uma soberania nacional, né? Os princípios fundamentais da Constituição O primeiro deles é a soberania, né?
Sim.
E com base nisso, foi mantido lá o monopólio do petróleo, monopólio de telecomunicações, né? Nacionalização do subsolo, né?
Sim.
A bandeira nacional na cabotagem brasileira, tudo isso era uma afirmação de soberania nacional, mas tudo isso foi sendo destruído. Já a partir de 1990, o que se colocou, que a imprensa colocou, e tudo que foi colocado, era que estatal eram paquetes, eram telefones, fontes de corrupção, só serviu para isso. Tinha de ser acabada. Então, vamos acabar com as estatais brasileiras. Ah, a empresa privada é que vai desenvolver o país, né? A empresa privada não tem corrupção lá, assim, aí o país vai se desenvolver, né? E o Brasil entrou nessa. E a partir dali, só decaiu. Em 1990, o PIB brasileiro era maior do que o PIB da China. Isso há 30 anos atrás.
Sim.
Você vê como o país retrocedeu, né?
Entramos
e veio retrocedendo. Só que parece que o Brasil tem sorte, ou azar, não sei, né? Em 2006, descobriram petróleo, descobriram pré-sal. Uma grande riqueza, uma fantástica riqueza que podia ser base para desenvolvimento, para crescimento de qualquer país do mundo.
Exato.
Exato. Né? Desde que fosse aproveitado soberanamente, não é?
Esse é que é o problema, o Cláudio, porque a gente vem aí nessa trajetória de queda livre, descobrimos o petróleo, o pré-sal, mas sim, infelizmente isso não foi aproveitado da maneira devida, já estão entregando tudo. E no que diz respeito justamente a esse processo de privatização fatiada da Petrobras, Cláudio, que está colocado, você acha que a gestão Bolsonaro vai dar um passo atrás nesses leilões, tanto do pré-sal como das próprias refinarias, nesse ano de 2022? Dá para ter algum tipo de esperança em respeito disso?
Nenhuma esperança. Na verdade, esse processo todo começou desde a descoberta do pré-sal. Já foi no governo do PT, do próprio Lula. Quando eles puseram em leilão o campo de Libra. Por quê? Por que botar em leilão o campo de Libra? Teve muito protesto, você se lembra disso. Por quê? Você já viu algum país árabe leiloar as reservas de petróleo dele? De jeito nenhum. Por que o Brasil tinha de leiloar? Era obrigado a leiloar o campo de Libra, que foi o primeiro a ser leiloado. Já começou daí. Depois, no governo da Dilma, foi feito tudo que tinha que ser feito contra o Brasil, não é? Todos os desenvolvimentos que a Petrobras vinha fazendo com seus investimentos foi paralisado em 2014. No final de 2014, principalmente com a entrada do Bentinho, como presidente colocado pela Dilma. O plano de negócio da Petrobras do Bendini, que ele fez em 2015, já previa a venda, antes, de 57 bilhões de dólares de ativos da Petrobras. Esses ativos que ele está falando aí, que estão sendo vendidos, já estava tudo no plano do Bendini, em 2015. NTS, TAG, refinaria, já estava tudo lá.
Sim.
Então, expectativa que vai ter. Bolsonaro não vai mudar e Lula ainda muda? Não, ele já não fala nada. Está quieto, estiver calado. Por quê? Porque não vai mudar. Então, qual a esperança que nós temos? O país não é soberano. Por que não é soberano? Porque o executivo, o legislativo e os judiciários brasileiros já estão na mão dos abutres, que Getúlio Vargas chamava. Já estão na mão dos abutres.
É.
O país não vai crescer soberanamente, eternamente explorado e obrigado a ser sempre um fornecedor de matéria-prima e alimento para o resto do mundo se desenvolver. Nunca para ele se desenvolver.
É uma...
Aquilo que o Getúlio colocou na carta testamento dele, a frase que ele colocou lá, que eu sempre falo, né? Que ele disse: eu quis criar a liberdade nacional na potencialização dos nossos recursos. Potencialização dos nossos recursos era para criar a liberdade nacional. E ele se matou depois de falar isso, ele quis. Mas ele disse, eles não querem que o Brasil seja independente, eles não querem que o povo seja livre. Então, mas eles, quem são eles? São eles todos que estão aí. Não muda. Sai governo, entra governo, e a destruição continua. Não. A regra possível é a mesma. Não muda.
Não muda nada.
Não tem esperança. Então, hoje, se você for lá, o que está acontecendo na Petrobras, olha, a Petrobras vai ter resultados fantásticos da maneira que ela está lá.
Sim.
Uma empresa de petróleo, que extrai petróleo dos campos mais produtivos do mundo, e não paga participação especial, como ocorre em todo o mundo, olha, ela leva uma vantagem terrível. Uma empresa de petróleo que exporta petróleo cru sem pagar imposto nenhum, olha, é uma diferença enorme, não é? Para você ter ideia, em 2010, né, quando foi criado a seção onerosa, foi dada isenção de participação especial nos campos da seção onerosa. E o objetivo disso é para que a Petrobras se capitalizasse para investir no pré-sal.
Exato.
Né? Então, hoje, eles estão explorando o campo de Búzios, que é o maior campo do mundo de águas ultraprofundas, que tem produtividade igual aos dos poços da Arábia Saudita, 50, 60 mil barris por dia por cada poço, não paga participação especial. Para você ter uma ideia, o campo de Tupi, por exemplo, que não está na seção onerosa, paga participação especial, que representa mais ou menos 25% da receita bruta dele.
Sim.
O campo de Búzios produz muito mais. Essa participação no campo de Búzios teria de ser 35% ou 40%
exato,
da receita bruta. Isso equivale hoje a mais de US$1 bilhão por mês que está deixando de ir para os cofres públicos.
Exatamente.
Da União, para os estados e para o município.
E não é só isso, né, Cláudio? Você recentemente escreveu um artigo aí para o site da EPET, citando que a Petrobras desviou R$50 bilhões do povo brasileiro para os acionistas da empresa. Você encaixa qualquer tipo de reação a esse tipo de absurdo? Falta dinheiro para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, mas os ganhos dos acionistas da Petrobras são garantidos, né, Cláudio?
Exatamente. Então, tudo isso faz parte dessa falta de soberania nacional e do fato dos abutres terem tomado conta tanto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário brasileiro. E como é que nós vamos reverter essa situação e fazer com que o Brasil passe a se desenvolver através da potencialização das suas riquezas? Como dizia o Getúlio. Como? Como se todos aqueles os que estavam, os que vieram, os que vêm, vêm com mesmo, no mesmo sentido. Ninguém vem para... Quer dizer, é um fato... Olha, como é que a gente não pode deixar de ficar indignado com um negócio desse?
Não dá.
Qualquer brasileiro.
Não dá. A gente tem que ter... Tem que ter um mínimo de indignação a respeito de toda essa realidade que está colocada, que foi imposta por esses ultraliberais. Agora, a realidade, como a gente sabe, se impõe, não é, Cláudio? E a gente tem aí esse governo Bolsonaro que está colocado, e ao que parece, a alternativa que está sendo criada é a possibilidade de Lula voltar para um terceiro mandato. O Lula tem feito sinalizações aí nos últimos tempos, ô Cláudio, a respeito de tentar, ele disse que é preciso que o Brasil, de alguma forma, copie o modelo chinês de desenvolvimento adotado nos últimos 30 anos. Ontem, se eu não estou enganado, ele disse que a gente precisa retomar o trabalho do jeito que era, cancelando essa reforma trabalhista, revogando a reforma trabalhista, seguindo também o modelo espanhol. Vocês da EPET já chegaram a abrir algum canal de diálogo com o Partido dos Trabalhadores em torno de discutir um possível programa de governo, a necessidade da gente colocar a Petrobras no centro do debate, ô Cláudio? Vocês já chegaram ou pensam em abrir um canal de diálogo com o Partido dos Trabalhadores a respeito disso?
Não, eu não que eu saiba, eu também não falo em nome da EPET, tá? Eu sou vice-diretor cultural da EPET. Mas eu falo em meu nome pessoal, tá? Sim. Eu mesmo não acredito que Partido de Trabalhadores e Lula vá fazer alguma coisa que realmente traga de volta a soberania nacional. Eu não acredito, tá? E falar nisso de copiar modelo chinês, isso não funciona no Brasil. E o Getúlio já falava no seu... O Brasil é diferente, completamente diferente de qualquer ideologia oriental ou soviética, e até mesmo de um cristianismo nosso completamente diferente do cristianismo anglo-saxão, lá americano. Como o Getúlio sempre lembrava, a base do Brasil, a formação do brasileiro, é de solidariedade cristã. É outra coisa. O Brasil tem de ter o seu próprio modelo. Nós não temos de copiar modelo de nenhum, de ninguém. E nem fixar em extremismos, nem de esquerda, nem de direita. Isso são invenções feitas que só vem para tumultuar. Não tem nada a ver com a vida do brasileiro. O Brasil tem de se criar com sua conta própria, com sua própria cultura. E tem toda a estrutura para isso. Só que é impedido pelos próprios dirigentes.
Pois é.
Do executivo, do legislativo e do judiciário. E isso, não, pelo que eu estou vendo, não vem esperança de uma mudança. Então, não tem essa esperança de... Esperança de ser colônia, eternamente colônia, ou então de precarizar o trabalho como é precarizado na China. No Brasil nós engolimos essa de você dá um pote de arroz para o cidadão de manhã, um pote de arroz de noite, e ele trabalha sem férias, sem 13º, sem coisa nenhuma. Nós temos solidariedade cristã, Anderson, nós não aceitamos isso. Isso não funciona no Brasil. O Brasil tem que ter a sua própria modelo, tem que desenvolver o seu próprio modelo diferente dos outros todos. Não temos de copiar ninguém, não precisamos copiar ninguém. Nós temos tudo aqui para nos desenvolver desde que deixe.
Temos um povo trabalhador,
desde,
né?
Desde que o brasileiro assuma o próprio Brasil. Mas o povo, ele não é informado de nada. A mídia brasileira trabalha para os abutres.
É isso. É isso.
Então, o povo não sabe o que não reage, porque nem sabe como reagir. Então, o povo que votou, eles votaram no Bolsonaro para impedir o PT e o Lula de assumir. E agora, eles estão falando em votar no PT e no Lula para impedir o Bolsonaro. Nós vamos ficar rodando essa roda no mesmo lugar? Está entendendo? E não vão para lugar nenhum. Então, Anderson, na próxima segunda-feira, eu vou estar lançando um site que eu espero que depois você acompanhe.
Sim.
Que é um site que pretende abrir um diálogo com o povo brasileiro através dos motoristas, caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativos, até motoboy. Porque eles têm um grande poder de comunicação, para que se entenda que nós temos que buscar soberania nacional. No modelo que o Getúlio já tinha pensado, mas pararam tudo. Eles impedem. Impedem o crescimento sempre do Brasil. A Petrobras hoje, ela se tivesse a mesma estrutura, mesmo bem, eles desmontaram a Petrobras. De 2009 até 2014, a receita líquida da Petrobras foi sempre superior a 140 bilhões de dólares. Em 2014, essa receita foi de 144 bilhões de dólares. Em 2020, a receita caiu para 54 bilhões de dólares. A empresa perdeu 90 bilhões de dólares de receita, que é um valor maior que o PIB da maioria dos países do mundo, e ninguém contestou. Imprensa nenhuma disse nada. Ninguém falou nada. O povo nem sabe disso.
Não sabe, infelizmente.
Não sabe, não é informado. Então, como é que nós vamos conquistar a nossa soberania Sem a participação do povo, sem o conhecimento do povo.
O povo só sabe, Cláudio, quando ele recebe a conta de tudo isso. Ó, nós tivemos aí recentemente essa tentativa das empresas de gás, das concessionárias de gás, aumentarem o valor das contas. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, a Naturgi quis aumentar o valor das contas em 50%. A Assembleia Legislativa do Rio teve de ir à justiça para evitar esse aumento abusivo do preço do gás. Algo semelhante foi feito lá em Alagoas. O judiciário proibiu um reajuste de 60% na conta de gás. Por que de uma hora para outra a Petrobras decide elevar o preço do gás nessa proporção sem qualquer tipo de justificativa plausível, o Cláudio? É um negócio absolutamente assustador. Há explicação para isso?
A explicação tem, sim. Ué. Tem, porque sempre que alguém está perdendo, alguém está ganhando. Não é verdade? Então, o que acontece hoje? Essa política de preço absurda da Petrobras, é de preço de paridade de importação, que não existe nenhum país do mundo produtor de petróleo como o Brasil é, foi feito para destruir a Petrobras, prejudicar o Brasil, o consumidor brasileiro, mas alguns são beneficiados. O principal beneficiado desse se chama Royal Dutch Shell, que é a empresa anglo-holandesa, né, que os grandes fundos internacionais escolheram para substituir a Petrobras na exploração do combustível no Brasil. Até a rede ferroviária brasileira está sendo entregue para a Shell para ela poder trazer seus produtos lá de fora e, para compensar tudo isso, também levar as matérias-primas brasileiras, levar os alimentos brasileiros, os grãos brasileiros para fora e lucrar de todos os jeitos, menos o Brasil. É só uma forma de explorar mais o país e não desenvolver o país. E o governo faz propaganda, como, por exemplo, recentemente, vocês viram aí, BR do Mar, um projeto lançado pelo governo, que foi aprovado na Câmara, no Anderson. Foram 400 e tantos votos, só tiveram 16 votos contra. Toda aquela chamada esquerda brasileira que você fala aí, PT, PSD, PT, não sei da... Pessoal, todos eles votaram a favor disso, da BR do Mar. Ô Anderson, você sabe nos Estados Unidos, anota o que eu vou te dizer, existe lá uma lei que se chama Jones Act. Jones Act. Procura isso no Google.
Sim.
O Jones Act. É de 1920. E ele estabelece o seguinte: todo navio mercante americano tem que ser projetado por empresa americana, construído por empresa americana, com aço produzido por siderúrgica americana, ser operado por americanos e sua manutenção ser feita por empresas americanas. Isso é soberania.
É isso, é isso.
Agora, em 2020, o Senado americano comemorou os 100 anos do Jones Act e tudo que trouxe de benefício para os americanos e para a economia americana. Eles querem mais 100 anos de Jones Act. E nós aqui, O nosso executivo manda um projeto desse de BR do Mar, que é desaprovado pela Sinaval, o Sindicato da Indústria Nacional Naval Brasileira, pelo Sindimar, que é o Sindicato dos Oficiais da Marinha Mercante Brasileira, por todos os marítimos, pelos caminhoneiros que protestaram aberta de uma coisa que está sendo feita sem nenhum estudo de impacto socioambiental desse projeto, que seria obrigatório fazer. Se não tem melhoria, vai melhorar tudo bem, mas tem que ser discutido.
Claro, evidente.
Então eu mostro muito claro o que é soberania. É isso que os americanos fizeram. E o que nós podemos fazer aqui?
A soberania aqui no nosso Brasil só fica no discurso, essa aqui é a realidade, o Cláudio, infelizmente...
É isso que eu quero insistir com você, com todos os partidos.
É isso.
Eu quero saber qual que não faz diferença. E a PT também não faz, não, e não fez. A prova disso é o que fez na Petrobras.
Exato, exatamente.
Não vai fazer, não vai mudar.
Vamos ver, né?
Eu não acredito.
A gente tem que continuar na cobrança. É o que cabe a gente, é continuar na cobrança das lideranças políticas do nosso país a respeito disso. Agora, você falou, ô Cláudio, que na segunda-feira você vai lançar um site para abrir um diálogo com o povo brasileiro a respeito dessa questão toda de soberania. Só que você não disse qual é o site. Qual é o site? Qual é o endereço do site, ô Cláudio?
Não, eu acontece o seguinte. O site ainda não está pronto.
Certo.
Né? Tem coisas lá que... Tem um 0800, que não está conectado ainda corretamente, não é? Então, mas é um site brasileiro, feito por brasileiros, só tem assunto de brasileiro, tá certo? E a Butre não entra lá.
É isso.
Então, é um site de comunicação, e eu vou pedir até a ajuda de vocês aí do programa Faixa Livre.
Claro.
Para divulgação desse site, vocês vão entrar lá. E vocês vão ver tudo o que eu estou falando, porque tudo vai estar lá dentro desse site.
É, qualquer tipo de iniciativa, Cláudio, que favoreça...
Ele vai estar aberto para conversa com toda a sociedade, para a gente restabelecer a soberania nacional.
Qualquer tipo de iniciativa.
Orgulho de ser brasileiro. Nós temos que ter orgulho de ser brasileiro, porque nós somos melhores que os outros.
Exatamente, Cláudio, exatamente. Qualquer tipo de iniciativa que favoreça, que abra o debate, o diálogo aqui no nosso país, a gente, no Faixa Livre, faz questão de divulgar aqui no programa. Pode ficar tranquilo, Cláudio. Eu peço até você, assim que tiver com o site pronto, você me encaminhe aqui o endereço, que a gente vai fazer questão de divulgar no nosso programa o site que você está lançando. Mas, Cláudio, infelizmente nosso tempo é curto. Eu preciso me despedir de você aqui, já agradecendo por esse papo que você teve conosco aqui, já te desejando um ótimo ano de 2022, mais uma vez, que a gente consiga trazer à tona esse debate em torno da soberania do Brasil, e a gente conta contigo aqui no programa, Cláudio, para a gente fazer esse debate. Muito obrigado.
Ah, Anderson, obrigado. Sou eu que agradeço a vocês mais uma vez, aí, o Faixa Livre, por abrir espaço aí para minhas ideias, minhas palavras, né? E eu acredito que 2022, nós vamos ter muito trabalho, meu amigo, se nós trabalharmos nesse sentido de defesa da soberania nacional. Então, nós vamos ter muito trabalho. O que nós precisamos realmente de uma saúde para conseguir enfrentar tudo o que a gente tem para enfrentar. Porque os nossos inimigos são enormes, entendeu, Anderson?
É.
Tem uma frase lá nesse site, né? Está no próprio logo do site, né? Que diz o seguinte: por maior que seja o meu inimigo, a verdade me torna maior do que ele.
É isso, é isso.
Ok? Então essa é a nossa luta.
É isso. Trabalho e desafios não faltam. Ô, Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Eu te desejo aí um ótimo dia para você e que a gente volte a conversar aqui no programa em breve. Um abraço para você.
Um abraço. Um abraço.
Conversamos aqui com o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, e diretor do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira.